Nosso contato agora é com a coordenadora da Defesa Civil de Marau, Naura Bordignon, para algumas informações também referentes a um alerta que recebemos ontem à noite, né, Naura, nos indicando aí alguns perigos também referentes à barragem, do Taquari, né, da região aí do Taquari. Gostaríamos de saber também se você recebeu atualizações, qual é a situação nesse momento. Já falávamos anteriormente com o deputado Zanquim, ele nos dava indicativos de que a situação está um pouquinho menos perigosa. É possível afirmar isso? Naura, bem-vinda mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Camila, ouvintes da tua rádio. De fato, ontem fomos tomados de surpresa com essa notícia. Já estávamos desde cedo em atividade, né, prestando auxílio às famílias que necessitavam. E ao final da tarde, início da noite, mais apreensão ainda em decorrência deste assunto, né? Onde a informação que se tinha é que da situação de alerta, nós passávamos já para uma situação de emergência. Ou seja, enquanto Defesa Civil e município, tínhamos que também estar olhando para as nossas comunidades, minimamente estar avisando, comunicando aquelas famílias que pudessem, enfim, sair e preservar as suas vidas para um eventual acontecimento, né? Então, depois de reuniões e avaliação do assunto, o próprio deputado Zanquim, que você citou aqui, também se envolveu, o prefeito Yura, a Procuradoria Jurídica. Então, foi emitida essa nota com base na comunicação oficial que recebemos, então, da empresa, antiga CE. E nesse momento, ao que tudo indica, informações que temos é da própria empresa, tá, Camila? É de que a situação está estável. O limite que ontem tinha ultrapassado o nível da segurança, que estava em mais 1,40 m, neste momento está em mais 1 m, né? Nós estamos desde cedo da manhã. Acompanhando a Defesa Civil Regional, através do Tenente Coronel Sandro, está no local fazendo uma avaliação das condições da barragem e estamos aguardando que tão logo ele possa compartilhar conosco essa atualização sob o ponto de vista e avaliação da Defesa Civil também, não apenas da empresa, para que a gente também possa estar orientando a comunidade.
Se falava para que as famílias de São Caetano, ali da comunidade do Taquari também, havendo a possibilidade, né, deixassem suas casas. Isso ocorreu? Você tem essa informação?
Olha, Camila, nós tivemos que contar muito com a ajuda de muitas pessoas. Então, eu tenho conhecimento que há duas residências, ao menos, mais próximas do rio Taquari, observaram a orientação que foi prestada, né? Não sei te dizer em relação às demais famílias, né? A gente também tinha que ter o cuidado de da informação chegar na dosagem certa para não causar muito alarme na comunidade, né? Por exemplo, eu recebi várias solicitações de uma relação de muitos proprietários que, inclusive, não eram próximos com a informação de que deveriam deixar as suas casas. Eu digo, não, apenas aquelas famílias que foram contatadas. Então, a gente contou com a ajuda da Secretaria de Agricultura, com subprefeitos, enfim, com a estrutura aqui, para alguns contatos via telefone e outros também pessoalmente. Bem como a interdição na noite, quem não entendeu o porquê, foi interditada a ponte ali de São Caetano. São Francisco já estava submersa, né? Porque se eventualmente tivesse ocorrido pior ali, também era um ponto que ensejava preocupação, né? Por isso que o secretário Alberto, então, fez esse isolamento, essa interdição, para evitar qualquer tipo de situação. Felizmente, não aconteceu nada, mas é melhor todo mundo estar ciente e precavido do que do contrário.
Rompimento de uma barragem seria mesmo uma situação extrema, né?
Sim, Camila, e por mais que a empresa dissesse o seguinte para nós, Não se preocupem, por aquilo que a gente pode verificar aqui no satélite, algumas lavouras seriam afetadas, dificilmente chegaria a atingir alguma residência. Talvez esse rompimento, se vier a ocorrer, porque o volume de água, eles falavam assim, é 1.500 vezes inferior do Capinguí 1, né? Talvez possa passar até desapercebido. É claro que, para a questão de ambiental, eles têm essa obrigação de fazer o comunicado. Mas como é que a gente vai confiar plenamente nessa informação, né? Então, sim, a gente decidiu, depois de analisar tudo, tomar essa atitude de comunicar através de um comunicado oficial, até porque já era mais de 7 da noite quando recebemos a informação, tínhamos a necessidade de fazer uma avaliação para fazer o encaminhamento, né? Porque, Camila, o pessoal é da área técnica, mas quem me garante que aquilo que estava sendo passado e realmente, se ocorresse, os danos iam ser só esses? Então, a gente até pode ter pecado pelo excesso do que pela omissão, mas a gente prefere assim.
Sem dúvida, nós nos referimos ao Capinguí 3. É um pouquinho, claro que o reservatório é um pouco menor. O que nos dá uma certa tranquilidade. Mas que bom que a situação está mais controlada. Naura, só aproveitando aqui que estamos nos comunicando nesse momento, recebo agora confirmação do secretário Vilmo que, felizmente, a ponte do Centro Social Urbano já passou por uma avaliação, né? A engenharia, então, já determinou de que não há a necessidade de rever a estrutura do local, os veículos poderão passar, né, mesmo que tenhamos aí que refazer as cabeceiras, mas pelo menos a estrutura da ponte está preservada. E só rapidinho para encerrarmos aqui, nós teremos uma reunião no final da manhã, né?
Exatamente, às 11 horas, no hall aqui da Casa da Cultura, Defesa Civil, secretarias municipais, também as entidades representadas ou não no Conselho Municipal de Defesa Civil, a partir desse levantamento que as secretarias e o Departamento de Engenharia estão fazendo a campo, a exemplo da ponte do Centro Social Urbano, também as pontes do meio rural, o levantamento, Camila, do dano público, ou seja, estradas, ruas, pontes, escolas, o CAPS que foi atingido, uma estimativa superior a 1 milhão, e a partir dessa reunião, então, faremos o encaminhamento acerca da decretação ou não da situação de emergência. Numa análise preliminar, me parece presentes todos os elementos para que isso ocorra e seja encaminhado.
Vamos aguardar, então. Obrigada, Naura.
Nós é que agradecemos, Camila, de coração, o papel relevante da imprensa desde ontem, fazendo a cobertura e informando a comunidade, orientando. Isso ajudou muito para que a gente possa atravessar por esse momento difícil, e também a solidariedade da comunidade que auxiliou. E se tu me permitir, quem ainda desejar fazer doações, por favor, o façam em material de higiene e limpeza, vassouras, baldes, rodos, mangueiras, enfim. E quem tem algum móvel que deseje doar, entre em contato com o CRAS no 3342-3183, informe o seu endereço, o bem que deseja doar, e posteriormente, quando as famílias retornarem para suas residências, depois de lavar e higienizar, a gente possa estar fazendo essa entrega do endereço do doador para o endereço de quem vai receber, para facilitar também esse fluxo. Agradecemos mais uma vez, desejamos a todos um bom dia, com bom tempo, se Deus quiser.
Que assim seja. Bem, nós estivemos no ginásio e por lá tem muitas roupas, gente, agasalhos, mas efetivamente esse material de limpeza agora, né, sobretudo no momento de que as pessoas vão retornar às suas casas, tive a oportunidade de ver como ficou alguns dos locais atingidos. E vamos precisar mesmo de muita ajuda com relação à reconstrução agora. Informações da nossa unidade móvel. Falamos em nome de Zafra de Marau, Lojas Triunfante, Postos Marau Norte e Marau Sul. Camila Agostini para a tua rádio.